Hoje nós temos aqui perguntas realmente valiosas e vamos ver se vamos desenvolvendo os temas também com base nas perguntas. Foi uma conjuntura muito especial, muitas perguntas importantes ao mesmo tempo. Mas antes, vamos nos recordar de uma ideia de Amar. Amar, quando se manifestava como Moria, ele dizia que existe no espaço um pensamento completo, o pensamento que foi emitido pelos criadores, pelos mensageiros do Criador. E este pensamento está gravado no espaço, segundo Moria. Se nós nos lembrarmos que existe esse pensamento no espaço do cosmos, nós vamos nos comunicando com este pensamento, embora não saibamos o que é. É um pensamento que gerou tudo, dizia Moria. Então vocês se coliguem com isto e vão ter um pensamento puro. Vão se comunicar com um pensamento puro. E se fizerem isto como exercício, se fizerem isto fielmente, quem sabe, não? O que poderá acontecer? Principalmente diante da situação planetária atual, isto é um exercício que pode ajudar muito. E esse pensamento que existe aí no cosmos, isto é o pensamento de Deus para tudo. Nós teríamos que nos acostumar a nos conectarmos com coisas abstratas como esta, que a gente não sabe o que é. É simples nós nos conectarmos ou nós pensarmos em uma coisa concreta, em uma coisa conhecida. Mas quando Moria diz, existe um pensamento, é com isto que tem que se comunicar. É um exercício sutil, um verdadeiro desafio para nós, que estamos habituados a coisas práticas, coisas concretas, coisas da vida, coisas humanas, coisas dos corpos, enfim, coisas da criação. Mas aqui se trata daquilo que está atrás da criação. E segundo Moria, é um pensamento. Juntando a isso, nós teríamos um pensamento da Divina Mãe, porque assim temos as coisas do Pai e as coisas da Mãe. E ela dizia, eu me alegro se vocês compreenderem que os obstáculos que encontrarem para a realização do trabalho são possibilidades. Veja, ela não disse oportunidades, seria muito material. Ela disse possibilidades. Eu me alegro se vocês compreenderem que os obstáculos que encontrarem para a realização do trabalho são possibilidades. Então, se nós nos colocamos como trabalho o pensamento, que nós não sabemos o que é, se nós achamos isto difícil ou impossível de fazer, são possibilidades. São possibilidades. E vamos ver o que fazemos dessas possibilidades. Há tantas possibilidades. Quantas possibilidades existem, não? Quantas possibilidades para nossa alma. quantas possibilidades para a nossa vida, para a nossa essência, quantas possibilidades para o nosso espírito. Isso está tudo aí. E a Mãe Divina, nesta mesma comunicação, diz assim: aguardo por vocês. E repete: aguardo por vocês. Bom, vamos agora então passar às perguntas. Uma pessoa ficou muito tocada por aquilo que viu ontem no filme e escreveu aqui uma página dizendo que ele está muito deprimido, porque ele sente que o homem é predador. Sim, isso nós sabemos, não? Vimos o que o homem está fazendo do planeta. Mas me parece que não é isto que tem que ser enfocado. O que tem que ser enfocado agora por nós é que a humanidade predadora está recebendo um novo código genético. E com o novo código genético deve ser tudo diferente. E a nós cabe estarmos não só aguardando por este novo código genético, mas estarmos nos abrindo para começarmos a receber este código genético. Que somos predadores, não há dúvida. Mas as coisas não estão fechadas nisso. Vocês ouviram ontem que existe toda uma irmandade reunida cuidando do universo. E o novo código genético para esta humanidade predadora, o novo código genético está sendo colocado na consciência. De forma que nós estamos recebendo um novo código já há algum tempo, porque a nossa consciência vem sendo trabalhada. Isto é inegável. Mesmo aqueles que, digamos, não praticam aquilo que recebem, mesmo aqueles que não vivem conforme as leis que aprenderam ou que estão aprendendo, mesmo esses podem estar sendo tocados na consciência. E na consciência deles algo vai germinar, vai surgir. É o novo código genético. E qualquer momento é bom para começar com isto. Qualquer momento é bom. Não existe é tarde demais, não existe daqui a pouco, não existe amanhã. Estamos ou não entrando no tempo real? O que é o tempo real? Isso é uma teoria? Uma definição? Tempo real é isto. Vocês neste momento dizem eu sou. Eu sou. Novo código genético. Isto faz acontecer alguma coisa. E depois tem toda uma fraternidade que está cuidando disto, que está nos acompanhando e que está confirmando aquilo que a gente aspira. Precisa aspirar, precisa querer. Aspirar é um pouquinho mais do que querer. Eu quero uma coisa, é uma coisa meio aqui terrestre. Mas aspirar a uma coisa, você quer um pedaço de pão, você quer amor, você quer perdão, mas você aspira. Aspira o quê? Vê que aspirar é diferente de querer. O querer tem que ter uma resposta. Eu quero, então tem que receber. A aspiração não. A aspiração, ela aspira e fica lá. Percebe a diferença? Percebe a diferença? Agora tem uma pergunta mais delicada e que eu vou pedir licença para responder um pouco à minha maneira, sem levar muito em consideração tantos ângulos que tem esse assunto. Mas acho que pode ser uma contribuição. A pessoa está perguntando o que significa Madre della Santissima Trinidad? Deve ter muitas pessoas com essa interrogação, não? Não é só esta pessoa. Porque nós falamos Madre della Santissima Trinidad, Maria, Madre della Santissima Trinidad. O que é essa Santíssima Trinidade? Isto para nós ainda é um mistério. Porque quando a gente diz tem o Pai, tem a Mãe e tem o Filho, todos nós compreendemos o que quer dizer essas três palavras e formamos a nossa ideia com respeito a isso. E qualquer ideia que formamos está bem. Porque é aquilo que nós podemos formar, é aquilo que é a nossa compreensão a respeito de pai, de mãe e de filho. Madre della Santissima Trinidad. Então a madre está aí no meio, né? Porque era pai, mãe, filho. Madre della Santissima Trinidad, se são três, então é a Santíssima Trindade, pai, mãe, filho. Mistério, não? É um mistério vestido por palavras humanas. Porque cada um de nós entende uma coisa por pai. Se a gente nesta encarnação é pai, entende uma coisa. Se a gente não é pai e lembra do pai, pai é outra coisa. E para cada um, pai é uma coisa. Mãe. Se nós somos mães, temos uma vivência disso, temos uma ideia. Mas se nunca fomos mães, tivemos a mãe, outra coisa. E se você diz minha mãe é a mãe divina, isso já é outra coisa, é completamente diferente. É a mesma palavra. Compreende? E depois, filho. Filho. Filhos, todos nós somos de alguém. Temos filhos. Veja que mundo, hein? Que mundo complexo. E estamos todos juntos, sintetizando estas coisas todas. Mas aqui a pessoa perguntou: o que quer dizer Madre della Santissima Trinidad? Bem, entre pai, mãe e filho, em qualquer nível que você possa compreender, aí você tem uma trindade. Agora, se você quiser aceitar que existe uma criação, que existe algo atrás de tudo isto que você possa imaginar, se existe esta, não chamemos de força criadora, porque é diminuir muito a coisa com isto. Mas se existe isto que manifestou tudo, então isto pode ser o Pai, com perdão da palavra, que é uma palavra nossa. Mas isto tudo que está por trás e que ao mesmo tempo é, e nós todos não temos a ver com isto. Todos saímos disso, não foi? Veja, nossa mente tem que ser flexível. Senão a gente não vai sair do ponto em que está. Porque vira e mexe, estamos com medo de morrer, ou estamos com medo do que vai acontecer amanhã, estamos receosos a respeito da transição da Terra. Não sabemos se estamos nos comportando direito para receber a transição da Terra. Veja como as coisas para nós mentalmente são complicadas. Mas aí existe este impulso, chamemos de impulso, existe isto que está na essência de tudo que existe, que que é a causa de tudo que existe, então digamos que isso seja o Pai. Para quem nós oramos, não? Nós dissemos, Pai Nosso, Pai Nosso. Vocês não fazem esta oração? Faz Pai Nosso. Então, isto que está por trás de tudo, que está na essência de tudo, isto que é tudo, deve ter alguém ou deve ter algo, deve ter aí alguma coisa que manifeste tudo isso. Deve ter algo que seja tudo isso. Tudo isso como aquilo pensou. Estão percebendo como as palavras estragam tudo? As palavras estragam tudo. Mas aí, isto que manifesta, isso que... Uma palavra que é familiar para vocês, isto que é o manto, aí a mãe, perdoa a mãe. Isto que é o manto de tudo isto que o pai pensou e fez, sei lá. E o filho? O que é esse filho? Esse que encarnou? Encarnou. Esse foi mesmo grande sacrifício, não? Deixemos de lado o que aconteceu, porque o que aconteceu, ele mesmo aceitou e sabe por quê, nós não sabemos. Mas esse aqui, o filho, este que é o ponto, este o filho não só aceitou, mas ele também colaborou para que aquilo fosse assim. Porque ele, com muito amor, desafiou. Foi um amor desafiante. E viu-se o resultado naquele momento. E esse amor desafiador é que ele mostrou que é, né? Porque ali foi um desafio. Um desafio, mas um desafio firme daquilo que sabia o que o pai tinha para ser. O pai queria. Desculpe a palavra queria, mas é queria mesmo. Queria, não tem outra palavra. E esse filho viveu tudo aquilo e por isso nós estamos aqui. Senão não estaríamos aqui. Não sei o que teria sido da nossa essência se aquilo não tivesse acontecido daquele jeito. Para esta humanidade, se tivesse outro jeito, o pai não teria deixado acontecer aquilo. Mas se o pai deixou acontecer é porque não tinha outro jeito. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui vivendo por isso. Senão, não sei como estaríamos. Então, Madre da Santíssima Trindade, é essa possibilidade de fazer as coisas acontecerem. É isto que faz acontecer aquilo que deve acontecer lá no pensamento maior, no pensamento do único. Então é uma verdadeira mãe. É aquilo que protege, que faz acontecer, é aquilo que se doa. Porque se ela não se doar, nada pode existir. Está existindo porque ela se doa. Será que ela é a mesma coisa que o pai? Não sei. Falamos no início que isto é um mistério. E o filho? Por que que existe essa trindade? Mistério, não? Um mistério. Nós teríamos que pensar um pouco nestas coisas. Se nós começarmos a pensar neste mistério, a nossa mente vai passando por uma cura. Vai passando por uma cura. Porque vai cuidando do mistério. Vai cuidando do desconhecido. Vai procurando se aproximar daquilo que ninguém sabe. Ninguém sabe essas coisas. Todas as pessoas, todas as almas ou todas as mônadas que definiram estas coisas sabiam muito bem que estavam dando o ponto de vista deles, mas que não era isso, não. Todos sabem disso. E nós teremos que estar diante de um mistério. Por que eu estou falando de pai, de mãe, de filho, a propósito desta pergunta? Porque nós estamos diante do mistério e temos que aprender a amar o mistério. Tudo aquilo que tem resposta, tudo aquilo que tem explicação, tudo aquilo que é óbvio, tudo aquilo que é verdadeiro, entre aspas, tudo isto depende da sua inteligência, depende da sua capacidade de compreender mais ou menos. E você compreende como quiser, como puder, e será verdade. Mas diante de uma coisa como esta, pai, mãe, filho, trindade, diante destas coisas, nós temos que confessar que estamos diante de um mistério. Cada um de nós tem a sua explicação, cada um de nós tem a sua compreensão sobre isso, cada um de nós pode ter até a sua definição, mas que é mistério é. E acho que nós continuamos coligados com isso, porque veja quanto tempo existe a humanidade neste planeta, quem sabe? Desde o princípio esse mistério está pairando. Neste planeta este mistério está pairando, até hoje. E vai pairar muito tempo ainda, certamente. Porque pelo jeito as coisas não são muito rápidas. E vai pairar durante muito tempo esse mistério todo. O importante é amar o mistério. Eu não digo amar o pai, amar a mãe, amar o filho, amar Jesus, amar Maria. Amar o mistério, tudo isso é mistério. E nós teríamos que chegar a isso. Tudo isso é tão real, tão presente, tão verdadeiro e tão desconhecido. E nós precisamos amar isto. Temos que aprender a amar. A hora que a gente conseguir amar o mistério, a hora que a gente conseguir amar o desconhecido, nós vamos começar a sentir amor. Mas enquanto estivermos amando coisas conhecidas, coisas que sabemos, coisas irreais, coisas ilusórias, coisas que não existem, não saber o que é amor. Você amar uma coisa que você não sabe o que é, amar uma coisa desconhecida, amar uma coisa que você não tem a menor ideia, isso que é amor, compreende? Você não sabe nada disso. Você não sabe o que você está amando. Você não tem consciência do que está amando. Isto que, aí você está amando mesmo. Mas enquanto você tem consciência, você escolheu amar aquilo. Você compreendeu, você sentiu que deve amar aquilo. E aqui a pessoa pergunta, podia me explicar? Eu não tenho pretensão de estar explicando nada, hein? Estou apenas falando coisas para vocês e tenho fé que está acontecendo alguma coisa. Cada um de vocês tem um ser angélico ao lado. Então, tudo isto deve fazer acontecer alguma coisa. Mas aí outra pessoa pergunta, veja que esses assuntos estão trabalhando nós todos. Veja o que esta pessoa perguntou. Maria é nossa intercessora? Será que nós só podemos nos conectar com Jesus e com Deus Pai através dela? Sim. Parece, não? No nosso entendimento, no nosso ponto evolutivo atual, para nós estarmos lidando com pai, com filho, nós precisamos de algo aí no meio. Eu não sei se nós podemos nos conectar com o pai. Continuo pedindo perdão pela palavra, mas vocês sabem o que a gente quer dizer. Então, eu não sei se a gente pode se conectar com o pai ou se a gente pode se conectar com o filho da forma como ele se fez aqui presente, se não tem uma intercessora. Vocês desculpem, mas eu tenho fé que precisa de uma intercessora e que existe uma intercessora. Existe. E quando ela fala que ela está intercedendo por nós, eu no meu coração estou sentindo o que ela quer dizer para mim. Para os outros eu não sei, cada um tem o seu coração. E cada coração deve saber o que está sentindo. Eu sinto como intercessora. Eu sinto como uma coisa que está intercedendo. Porque não é que as nossas intenções e que as nossas aspirações e que as nossas nossos pedidos, digamos, não possam chegar naquilo que é mais alto. Poder pode. Mas existe uma lei de ordem, existe uma lei de hierarquia. Porque se não tiver uma intercessão, eu não sei como é que a nossa coisa vai chegar lá. Não sei se demoraria muito ou se perderia pelo caminho. E claro, que para você atravessar aquela nebulosidade toda, precisa uma intercessora, não precisa? E o filho disse: você não pode chegar no pai senão por mim. Mas quem te leva para o filho? Você não pode chegar no pai senão por mim. Eu sou a porta. Claro, mas como é que eu chego em você? Ele diz: mas eu estou no seu coração. É, como é que eu chego no meu coração? Como é que chega lá dentro? Como? Se a gente soubesse, estaria lá, né? Estaria lá, não estaria mais perdendo tanto tempo desse tempo nosso. Estaria lá dentro já se soubesse. Então, intercessora, precisa, sabe? Precisa. Precisa algo que diga: entre aqui, que se você entrar aqui, você está lá. Não é isso que ela diz? Não é isso que ela diz? Ela disse: meu coração está aberto, entre no meu coração, que eu levo você. São coisas incríveis para nós. São coisas tão fora do normal, são coisas tão fora do vulgar, são coisas tão fora do óbvio, são coisas tão estranhas que a maioria não acredita. A maioria não acredita. Então, quando existe uma voz que diz: eu sou a intercessora, venha para baixo do meu manto. Tem gente que acha isto uma fábula, uma história. E tem gente que acha que acredita, mas ali num certo nível da consciência dele tem uma interrogaçãozinha. Será que é isso mesmo? Ou como será isso? Será que esse que está dizendo isso sabe o que é? Será que os neurônios dele estão direitos? Não, isso, gente, não chega a 10% os resgatáveis, sabe? Não chega a 10%. No tempo que Saruma estava encarnado, ele dizia 10%. Depois ele desencarnou e parece que mandou um recado: diminuiu os 10%. Daqui de cima a gente vê que diminuiu um pouquinho. Como estará isso agora, hein, gente? Como estará isso agora? Olha, estamos preocupados, hein? É bom que estejamos preocupados. Isso é uma preocupação bastante compreensiva e sadia. Pessoa pergunta: pode me dizer o que são os 3 dias de escuridão? Veja que todas as perguntas são nesse tom. não são perguntas corriqueiras, não são perguntas normais. Aqui ninguém perguntou até agora se eu devo comprar aquele terreno ou não. Ninguém perguntou isso. Ninguém perguntou isso ainda. Claro, 3 dias de escuridão é algo que está na consciência de nós todos, que está no nosso subconsciente. Todos nós já ouvimos falar isto. Nós temos séculos, não, de existência. Nossa existência não é só esta encarnação. Nós temos centenas de encarnações. De forma que em muitas vidas nossas, nós soubemos dessa história dos 3 dias de escuridão. E hoje mesmo quem aparentemente não tem a notícia disto, fez um contato com isto. Fez porque vive há séculos, encarna há séculos. Quantas vezes isso ressoou na consciência? Porque a consciência é a mesma. O número de encarnações não importa, mas a consciência é a mesma que passou por tudo isso. Eu acho que esses 3 dias de escuridão podem ser vistos também como uma coisa simbólica, também. Isto é, 3 dias de escuridão, mesmo que haja algo concreto também a respeito disso, coisa que nós não vamos entrar neste assunto, porque eu não tenho os dados neste momento para isso. Então, não vamos falar de 3 dias de escuridão concreta, de verdade, concreta, física. Vamos falar do fato simbólico. Porque isso nós podemos compreender. Simbolicamente, dá para compreender e saber que existem esses 3 dias de escuridão. A incompreensão da humanidade por tudo, esta incompreensão é tão grande que, a uma certa altura, a humanidade vai chegar a perceber que está na escuridão. Mas aí, por que que são 3 dias? Isto é um processo. Isto é um processo. Essa escuridão na qual a humanidade terrestre vive, isto é um processo. Então, cada dia pode ser um estágio desse processo. Então, o primeiro dia de escuridão, no segundo dia está mais escuro, no terceiro dia vai escurecer mais ou vai começar a clarear? Não sei. Nós temos que ter estas coisas presentes, porque se nós nos conectarmos com estas coisas, nós vamos começar a viver diferente. Vamos começar a viver coisas que não vivemos. Então, mesmo que você não saiba dizer o que são os 3 dias de escuridão, se são 3 épocas, se são 3 séculos, ou se são 3 dias, mas você precisa estar com isto presente. Porque estando com isto presente, você vai percebendo uma coisa diferente. E no perceber uma coisa diferente, não é que você vai entendendo, mas você vai aumentando na consciência. Não importa o que sejam os 3 dias de escuridão. Importa é que a gente esteja sintonizado com essa expressão. Existe isso. Será que já estamos nessa escuridão ou vamos ainda entrar? Se ponham essas questões. Se ponham essas questões. Porque aí vocês vão colocando em crise aquela cristalização em que a gente vive. Vocês vão abalando esses alicerces de cimento e ferro, cal, areia. Os nossos alicerces, vocês vão abalando isso. O importante é abalar isto, é deixar a casa cair. Isto que é importante. Então é muito bom que a gente diga, existe dias de escuridão, outro diz existe, outro diz não, isso é bobagem. Existe ou não existe? Se existe esse termo, três dias de escuridão, isto deve ser realidade. Senão não poderia existir esse nome. Se você diz três dias de escuridão, é porque isto existe. Mas o que será isso? O que será? E se você quiser saber o que será, vai havendo um movimento dentro de você e você sai do ponto em que está para entrar num outro ponto. Você no outro ponto pode continuar não sabendo direito o que é, mas você mudou de ponto. Você não ficou como era, humano, terrestre de superfície. Você não ficou como era. Você já está num outro nível. Você está num outro subplano evolutivo. Porque pensou nos três dias de escuridão. E de repente você pode ter uma resposta. A sua maneira, que não adianta você explicar para o outro, porque o outro não vai entender. Você vai ter uma resposta para você. Quer dizer, uma resposta para você. É uma resposta que você vai entender com a sua estrutura mental, com a sua estrutura espiritual, ou com a sua estrutura humana. Você vai entender aquilo. A resposta tem que ser dada para você. Então ela vai ser dada para você. Se você perguntar, pergunte o que são os três dias de escuridão. Mas não pergunte para mim, porque eu posso achar que os três dias de escuridão pode acontecer fisicamente, não sei se vou viver até lá. E também não sei se esses dias são de 24 horas. Agora, que a gente pode estar num três ciclos de escuridão, pode. Isto pode. E uma pessoa pergunta, veja, pessoa sensível, os animais têm karma? Por que que eles sofrem tanto? Tem várias coisas aqui dentro, não? Os animais têm karma? Deve ter. Porque se nós temos karma, eles também têm. Os animais não são nossos irmãos menores? Os vegetais não são também nossos irmãos menores? Os minerais não são nossos irmãos? Os devas não são nossos irmãos? Os anjos, a hierarquia, não são todos, somos todos irmãos? Então, os animais são, sim, nossos irmãos. E deve ter karma, porque eles não estão no mesmo estágio evolutivo que nós estamos. Se nós estamos neste estágio evolutivo e temos karma, eles estão num estado evolutivo anterior ao nosso e deve ter karma também. Qual será a diferença para nós, não na nossa compreensão, o karma nosso e o karma de um animal? Depende. Porque se naquele animal já houver um princípio de alma, então se ali já houver um princípio de individualização, ele começa a ter um karma dele. Mas se for um animal que ainda não tem um princípio de individualização, ele tem o karma de todos os animais. Chama-se karma de grupo, karma grupal. Então há animais que estão na alma grupo, então esta alma grupo tem o karma do reino animal todo. E esta alma grupo divide este karma por cada animalzinho. O karma da alma grupo é dividido por todos os animais que existem. Agora, se o animal já passou por um processo que nós chamamos, por falta de outra palavra, individualização, quer dizer, se o animal já começou esse processo de se destacar da alma grupo para ir se transformando numa alma individual, e aí, para nossa compreensão neste planeta, ele sairia desse reino animal e iria se transformando em reino humano. Acontece que a ciência terrestre não tem este elo. Então a ciência não pode dizer, não pode confirmar que um animal saia desta alma grupo, se individualize e passe a ser um como nós. A ciência não tem este elo. E por que que a ciência não tem este elo? Eu ouvi dizer que não tem este elo porque esta passagem do animal para o humano não se faz no planeta. Por isso a ciência não pode ter este elo. Não pode encontrar este elo. E nós intelectualmente não podemos também encontrar. Porque parece que quando esta alma grupo dentro da misericórdia cósmica, porque a misericórdia é para todos, hein? Não é só para nós. Então, dentro desta misericórdia, se esta alma grupo emite um raiozinho, aquilo vai ser um indivíduo. Mas se esta alma grupo que está na Terra emite esse fiozinho é emitido, e aonde que ele vai passar por essa metamorfose? Em que momento que esse fiozinho da água grupo animal vai se transformar numa alminha de um animal? Não é no, dentro do planeta. É numa área intermediária, que eu não sei como é que chama, mas eu ouvi dizer que isto é emitido e que acontece fora do planeta. E que aí, depois que isso está pronto, tem muita coisa que acontece fora do planeta e que repercute aqui. Então, Maria também se tornou divina fora do planeta. Então, aqui, essa alma grupo emite isso. E isso em alguma casa do pai, porque são muitas as moradas, em algum lugar, em algum nível de consciência, isto vai se tornando um indivíduo. E aí, quando vai se tornando um indivíduo, aí sim ele volta para cá. E aí entra num animal e a gente diz que o animal individualizou. O animal tem uma alminha. E antes dele ter essa alminha, ele estava no karma de todos os animais. Que não deve ser um karma muito, muito agradável, como o nosso não é, né? Não deve ser muito agradável porque nós não sabemos o passado do reino animal. Nós conhecemos o reino animal aqui desta terra, mas não sabemos de onde veio como reino para estar aqui. Então não conhecemos o passado deste reino, não conhecemos o que este reino trouxe dentro da lei de causa e efeito. Então, o reino animal tem um karma, sim. Agora, quando esta vida animal emite esse raio e ele se individualizou, aí ele começa a ter um karma próprio. Então, você pode ter um cão na sua casa que tem o karma da alma grupo, que a alma grupo lhe deu. E você pode ter um cão na sua casa que já seja um indivíduo, ou que esteja se preparando para ser um indivíduo. Então, aquilo você precisa ter muito cuidado, porque aquele, ele, se já começa a ser um indivíduo, ele já está começando a criar o seu karma, que não é mais o karma da alma grupo. Ele começou a criar o seu karma. E aí, se você tem um animalzinho desse na sua casa, tem muitas perguntas sobre os animais aqui, hein? Se você começa a criar se você tem um animalzinho na sua casa que já começou a formar um indivíduo dentro dele, você deve tratá-lo como gente. Porque se você não começá-lo a tratar como gente, você vai cometer muitos erros com ele. Porque você vai mantê-lo na condição que não é mais a condição dele. E aí você vai cometer alguns erros. E se você não aprender a lidar com ele, ele já tendo um princípio de alma, você não vai aprender a lidar com seu próximo, com seus irmãos humanos. Porque você não cumpriu esta etapa de compreender os animais e de tratar os animais direito. Você não cumpriu esta etapa. Você precisa cumprir esta etapa para depois aprender a tratar direito um ser humano. Sabe, isso é muito desagradável de ouvir, porque inclusive a gente fica sem saber, afinal, qual é a minha posição dentro do reino animal? Será que eu já tive oportunidade? Olha, oportunidade nós já tivemos para tudo, porque nós tivemos centenas de encarnações, e nessas centenas de encarnações, algum encontro com algum animal, algum encontro verdadeiro nós tivemos. Então isso está na nossa aura imortal, isso. Isso está gravado em nós. E nós teríamos que irmos nos dispondo a termos acesso a nós mesmos. Porque existe uma memória nossa. A memória nossa não é essa memória humana que a gente conhece, que a gente, ah, eu não me lembro, eu me lembro. Não, não. É aquilo que está, aquele registro nosso, o registro kármico nosso. E nós precisamos entrar nesta memória. Dizem que a gente entra nesta memória pelo coração. Dizem que é aqui que a gente entra, pelo coração. É aqui a porta para tudo. Eu estou colocando aqui uma porção de questões, nenhuma delas com resposta, porque se trata de vocês serem instigados a procurar aqui, porque é só aqui que vai ter a resposta, pelo coração, para tudo isto. Pergunta a pessoa, o que vai se passar durante a transição da Terra com o reino animal? Porque eu tenho intenção de fazer um trabalho evolutivo com os animais. Eu tenho muitos animais aos meus cuidados e gostaria de estar lidando com eles, considerando que vai haver a transição. Vocês ouviram falar na Arca de Noé, não? Que é uma coisa simbólica e ao mesmo tempo não sei se aconteceu. Que existem naves de Noé, nós sabemos. Isso sabemos. A Arca, não sei. A Arca também pode ter acontecido. Mas que existe nave de Noé, existe. Então, o que vai acontecer com os animais? A alma grupo animal sabe o que fazer com cada um. Então, pode ser sim que algum animal seja colocado numa nave. Pode ser que algum animal desencarne e aquilo tenha um destino que nós não conhecemos, porque não conhecemos o reino animal. Não conhecemos por dentro esse reino. Não conhecemos reino nenhum. Enquanto nós não entrarmos aqui pelo coração, nós não vamos conhecer coisa alguma, coisa nenhuma. Então, o que vai acontecer com os animais durante a transição da Terra, como a operação resgate é universal, então vai haver resgate de animais também. Porque se é universal, vai haver resgate de animais. Não vai haver resgate de seres humanos, de almas humanas. Deve haver resgate de animais. E por que não vai haver resgate de vegetais? E por que não vai haver resgate de minerais? Por que não? Deve ter resgate. Deve ter resgate. E se nós estivermos cuidando do resgate em tudo, nós acabamos não tendo mais essas dúvidas. Porque sabemos que tudo pode passar pelo resgate, tudo deve ser resgatado. Maria disse que quer resgatar a todos. A todos. Todos são todos. Aquele passarinho que vocês estão ouvindo, todos. Queria todos. O gatinho, todos. Então tem resgate, sim. E o que será que nós estamos fazendo pelo resgate dos animais? que será que nós estamos fazendo pela operação resgate em si? Precisa ver se a gente se ofertou para participar desta operação. Será que a gente se ofertou? Porque nós podemos nos ofertar. Eu me ofereço. Fale com aquele, Eu me ofereço para participar da operação resgate. E aí, em algum nível seu, vai ficar claro. Resgate humano, resgate animal, resgate vegetal, resgate mineral. Que resgate? Em outro nível, isso vai ser decidido. Em outro nível, nosso. Porque nós temos vários níveis de consciência. Não é o caso de estar agora estudando isto aqui. Vocês já sabem que tem vários níveis de consciência. E tem um nível de consciência lá bem no alto em que vocês sabem tudo isso. E que aqui eu estou falando para gente que lá em cima sabe de tudo isso. Mas se vocês estão aqui ouvindo, é porque lá em cima puseram vocês aqui para vocês aqui embaixo também terem consciência dessas coisas. Não só lá em cima. Não só no espírito. Não só no corpo de luz. Não só na alma. Mas na mente também. Na pessoa humana também. Precisa ficar consciente disso. Senão não estaremos aqui. Aqui uma pessoa está dizendo qual é a recomendação para nós não nos afastarmos da luz dos centros planetários. Veja, em um nível, esta pessoa sabe o que são centros planetários. Em um nível, ela está percebendo as coisas. Fazer uma pergunta destas, deixando implícito que existe luz nos centros planetários. Então, como é que eu faço para não me afastar da luz dos centros planetários? Porque a pessoa se sente em aurora agora, não? Aurora, aqui isso tudo é aurora. Ela se sente em aurora e ela não quer se afastar desta luz mais. Isso já foi respondido algumas vezes. Você não se afasta da luz ou você percebe mais a luz, é quando ora, Agora, existiu um ser muito iluminado que dizia, ora e trabalha. Não disse só ora. Disse, ora e trabalha. Então, ora e ajude os outros. Ora e colabore com os outros. Ora e faça caridade. Orar, sim, é orar. Nós sabemos, não? Orar, é orar. Mas só que é ora e trabalhe, viu? É ora e serve. De repente você está orando e ao mesmo tempo servindo com a sua oração. Mas eu não estou falando desses casos, porque são casos já mais maduros. Mas ora e trabalhe. Esta é a lei no nosso nível. Ora e sirva. Então, para você não se afastar da luz deste centro planetário, aonde você se considera na luz, né? E deve estar mesmo, porque a luz aqui é forte. Você, ao sair daqui, você ore e sirva. 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 E algumas mentes estão perguntando se servir. E o que é servir? O que é servir? Servir é você colaborar com a alma do outro. Porque a alma nossa sabe o que quer. Nós não sabemos o que queremos. Mas a nossa alma sabe. Então você servir no nosso nível seria fazer aquilo que colabore com a alma do outro, que ajude o outro a fazer o que a alma dele quer que ele faça. Isso é servir. Servir não no começo do ABC espiritual, servir. Você vai servir o outro é procurando saber no seu coração o que a alma dele quer para ele. E aí, se você chegar no seu coração, você vai saber o que o coração do outro quer. Precisa chegar no seu, porque os corações são todos ligados. Então você chega no seu coração, que lá você vai encontrar como ajudar o outro. Eu sei que o outro pode querer muita coisa que não é a vontade da alma dele. Mas nós não estamos cuidando desses casos, porque não é o caso aqui. Mas você entrando no seu coração, você vai encontrar o coração do outro, aí você vai tratá-lo como ele tem que ser tratado. Aí você vai fazer aquilo que a alma dele quer, não aquilo que ele quer ou que ele acha que precisa. Vocês viram ontem no filme quantos milhares de árvores cortadas para fazer o quê? Mobília, móvel, para fazer o quê? Fazer coisas que as pessoas querem. Então você precisa saber no seu coração o que é verdadeiro, e lá você vai saber o que o outro precisa. E você vai fazer o que ele precisa. Aqueles que estão achando difícil fazer isso, não é difícil. Basta ter a intenção. Ter a intenção e se pôr a orar, se pôr a fazer. Se pôr a orar, e as coisas acontecem. As coisas vão acontecendo, misteriosamente, vão acontecendo. A pessoa diz, diante de tudo que foi mostrado ontem no vídeo, teríamos que orar para que aconteça um milagre? Sim, diante daquilo que nós vimos no vídeo, aquilo já está acontecendo, não é? Aquilo não pode ser evitado, aquilo existe, está acontecendo, e isso está no planeta todo. Na parte externa do planeta e dentro da humanidade também. Está acontecendo aquilo dentro de todos. Então, e a pessoa está perguntando, orar para quê? Orar para que haja um milagre? Não, você vai orar para que seja o melhor possível. Eu sei que não tem mais retorno daquilo que a gente viu ontem, não tem mais retorno pelas leis que nós conhecemos. Então, dentro das leis que nós conhecemos, não tem retorno. Mas aí, a transição vai resolver. A transição vai resolver. Tem que ter fé nisso. Se não fosse a transição, isso continuava até o planeta acabar. Porque isso não vai parar, não. Porque o homem tem isso no corpo. Isso não vai acabar. Não iria acabar. Mas você vai orar para que seja o mais harmonioso possível a transição. Eu sei que tem pessoas muito boas que não acreditam na transição. Escutam porque é como se estivesse lendo um pocketbook de ficção científica. Eu acho interessante isso aí. Vamos ver no que vai dar. Mas você vai orar para que seja o mais harmonioso possível. E se você entrar em harmonia, você vai irradiar harmonia e vai passar um pouco de harmonia para todos os seus coligados. Vocês sabem quem são os coligados de vocês? Não sabem, ninguém sabe. Nós temos coligações kármicas com milhares de seres. Fizemos coligação durante vidas. E todos os nossos coligados vão sentir alguma coisa daquilo que acontece em nós. Todos. Inconscientemente, ou subconscientemente, ou até conscientemente. Tem gente que sente no próprio corpo o que está acontecendo com o coligado dele, que é capaz de sentir isto. E aí já ora direito, porque diz, ah, eu estou orando para aquilo que estou sentindo. E quem trabalha nisso sabe, ora, 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 ora. E aí quando passa de sentir aquilo, é porque a oração já fez efeito. Tem gente que ora assim, sabe? Eu sinto um aperto no coração. É o meu coligado que está lá tendo um problema no coração dele. Eu oro, 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 e meu coração fica em paz. Acabou o trabalho. Pronto. Não precisa nem saber quem é. Não precisa nem saber quem é. Imagina se nós soubéssemos quais são as relações que temos com cada pessoa. Estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Porque conhecendo qual foi a nossa relação em uma vida, nós vivemos engalfinhando-se. Imagina se soubesse tudo de todos. Não tinha como. Então, você ora para melhorar um pouco a coisa. Ora para equilibrar a coisa. E já é muito bom isto. É muito bom, porque uma coisa, por mínima que seja, uma melhora, por insignificante que seja, é insignificante só na nossa mente. Mas no cosmos não é insignificante. Porque um décimo de uma partícula no cosmos tem o mesmo valor de um arcanjo. Então, tudo, tudo, tudo o que você fizer em oração para harmonizar, para melhorar, para equilibrar, isso no cosmos tem uma grande repercussão. E graças a Deus que a gente não percebe, porque senão a nossa vaidade chegaria num ponto que não sei o que teria que fazer com ela. O resultado da oração é imprevisível e desconhecido. O resultado da oração é imprevisível. Então você ore, cuide só de orar. E entregue aquilo, doe aquilo. Aí você vai estar trabalhando, hein? Vai estar trabalhando sem criar muito karma de ligação. Porque nesses momentos de transição, quanto menos karma de ligação, melhor, hein? Porque de repente, querem puxar você e não pode, porque você está ligado lá embaixo. O que significa justiça divina neste final dos tempos? A palavra justiça é uma palavra muito deteriorada, né? Como vocês sabem. Porque a justiça terrena, vocês sabem o que é, mas com o adjetivo divina junto, muda um pouco de figura. E mesmo a palavra sendo a mesma, a gente pode se colocar em outra. Então, no meu coração, justiça divina é a coisa no lugar. Então, quando diz que houve justiça divina, colocou-se a coisa no lugar. Então, a justiça de Deus, a justiça divina, colocou a coisa no lugar. Ela estava fora do lugar. É que quando acontece a justiça divina, diziam, mas que tragédia. Não é tragédia, aquilo foi posto no lugar, finalmente. Justiça divina. Em todos os níveis está no lugar. Isso é justiça divina. E que é justo, não tem dúvida. Então, você ficar contemplando a justiça divina, fica contemplando a justiça divina. E se considere na justiça divina. Faça a contemplação. Esteja em contemplação. Contemple a justiça divina. Contemplar quer dizer ficar bem quieto, 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 diante da justiça divina. Contemple a justiça divina. as coisas começam a entrar no lugar. E como a oração irá reorganizar o planeta? Veja. Como a oração irá reorganizar o planeta? Depende de como estamos orando. Se você está orando com uma finalidade utilitária, se você está orando para o seu próprio benefício, para o seu próprio interesse, isso tudo vai fazer um certo trabalho, claro. Oração trabalha sempre. Mas orar para reordenar o planeta, aí eu acho que vocês têm que orar. Eu, quando me ponho em oração assim, eu nem sei como é, porque cada vez é de um jeito, mas eu ponho assim em oração, é entregar, entrega. Você acha que o planeta precisa ser reorganizado? Você põe em oração, entrega lá. Entrega, porque aquilo chega e algo responde, algo responde. E reorganiza aquilo que tiver que ser reorganizado. E não vai ficar forçando aquilo que não quer ser reorganizado. Então, conta muito é a nossa intenção. A nossa intenção. Então, se você tem a intenção de organizar, ou se você tem a intenção de ajudar que o planeta se reorganize, comece a organizar você, comece a se reorganizar, comece a colocar a sua mente na sua alma. Aí a sua alma leva a sua mente um pouquinho mais em cima, a sua alma começa a olhar para cima, aí você vai se organizando. Se você vai se organizando, ou se você vai se reorganizando, você faz parte do planeta, você está colaborando para a reorganização do planeta. Mas se você não tem esta intenção de se reorganizar, como que você vai reorganizar o planeta? Porque pegar aquela cadeira e pôr aqui, isto é fácil, isto não é reorganizar o planeta. Você vai se organizar, você vai se alinhar com a sua alma, vai pensar na sua alma, até que você fique quieto na sua alma. Aí sua alma vai pensar no seu espírito. Aí você já formou uma linha. Você vai se organizando. Você se reorganizando, você está reorganizando o planeta. E aí, se você se reorganiza com um certo nível seu, ele vai mandar uma energia que faça você fazer uma ação que esteja reorganizando o planeta até fisicamente. Pode acontecer. Uma coisa que está bem desordenada, você é posto a pôr aquilo em ordem. É uma forma de estar organizando o planeta. Mas você vai se reorganizando. E para você se reorganizar, a fórmula que nos deram é orar. E a pessoa está perguntando se podemos orar mais tempo juntos. Isto é, esta pessoa está precisando de um apoio para ela orar. Então ela está pedindo que a gente ore mais tempo juntos. Bem, no início vocês fizeram um trabalho de oração juntos, não? Aquilo pode ser considerado um trabalho de oração. Vocês fizeram aquilo juntos. E como parece que vai haver um outro exercício, não? De sintonia, de alguma forma. Então há pessoas pedindo para orarem juntas. E claro que se você ora sozinho, isto é um tipo de oração que você pode necessitar fazer, orar sozinho. Porque quando você ora sozinho, você chega naquela sintonia que é a sua. Então você sintoniza e começa a orar. Isso você está orando individualmente. Se você vai orar com o outro, você vai ter que ajustar com o outro, vai ter que se ajustar um pouco, ele também vai ter que se ajustar a você, Mas aí a oração é mais fraca? Não. Vocês têm que se ajustar mutuamente para estarem juntos orando. Então vocês vão se somando, somando, somando. E aí entra a questão do amor. Que quando você se ajustou para orar com ele, você usou amor. E quando ele se ajustou para orar com você, ele usou amor. Aí então entrou o amor. Vale mais do que um só, compreende? E aí se é um grupo, então precisa muito ajuste, muito ajuste, muito ajuste. Mas isto é uma força. Isto é uma força. Isso é um enorme esforço. Uma força. É uma força e que a lei do equilíbrio agradece muito. E se nós podemos esclarecer um pouco sobre o retiro das hierarquias? Se elas estão em retiro, como continuam nos ajudando? Uma hierarquia tem uma consciência muito mais ampla do que a nossa. Então, quando nós entramos em retiro, nós temos uma certa consciência de estar em retiro. Se as hierarquias estão reunidas em retiro, não podemos compreender isso totalmente. Porque o retiro das hierarquias não é só um retiro das hierarquias. Ali tem muita coisa entrando em retiro. É uma consciência mais ampla. E se as hierarquias estão em retiro, não sei se é bem esse o termo, mas se as hierarquias estão sintonizando com coisas mais altas, quer dizer que estão lidando conosco em um plano mais alto. Porque para as hierarquias nós estamos aqui embaixo ou lá em cima. Para as hierarquias nós estamos onde elas estão, porque elas têm uma consciência do todo. E é bom a gente ouvir falar nestas coisas, porque o nosso destino na lei evolutiva é sermos o que eles são hoje. Sabiam disso, né? O nosso destino é sermos como eles são hoje. E para isso que eles trabalham, porque quando eles nos ajudam a ser como eles, eles sem perceberem vão subindo mais. Então tudo vai subindo, tudo vai subindo. Mas isto é um mistério e nós temos que amar isto, temos que amar este mistério. Bom, qual é a causa pela qual nós devemos seguir fielmente as leis neste momento? A causa é do divino, não é nossa. Você faz as coisas para o divino. Não precisa saber a causa. Você faz as coisas para o divino. Divino é aquele nível de consciência inconcebível para nós. Parece que é o nível mais alto que uma alma humana, que uma mônada pode chegar. O divino está acima das mônadas ainda, mas é a caminho das mônadas aquilo. Então, o divino não é só uma imaginação. O divino é o nosso fim, como seres, como nós nos conhecemos. Depois de nós sermos divinos, aí começa outra evolução, começa outra história. Quem sabe outro universo, outro cosmos, quem sabe. Nesse universo, o divino é o máximo. O máximo. E nós temos que chegar no divino. Isto é lei evolutiva, isso não é nenhum milagre, isto é lei evolutiva. Mas você precisa pensar no divino, você precisa ter o divino presente. O que é o divino? Não sei, eu não cheguei no divino, mas eu tenho o divino presente. Eu tenho o divino presente. É disso que se trata. Houve seres que conseguiram isso. Sabemos que conseguiram isso. Sabemos que conseguiram chegar no divino. E depois o que aconteceu, aí é outra história. Aí é outra história. Continua a história, continua, continua. Então, por que se faz tudo isso? Por causa do divino. Não é por causa do divino? Nós todos não temos que chegar na consciência divina? Nós todos não somos coligados. Então, é tudo por causa do divino. E se é tudo feito por causa do divino, não há dificuldade para coisa alguma, porque você está fazendo para o divino. Você está fazendo para o divino. Você não está fazendo por nenhum motivo desta terra. Você não está fazendo por nenhum motivo desta humanidade. Você não está fazendo por nenhum motivo conhecido. Você está fazendo para o divino. Você está fazendo para aquilo que você não sabe o que é. Mas você sabe que você está lá, porque aquilo é a nossa linha evolutiva. E você faz tudo por causa do divino. Se você faz alguma coisa por uma causa abaixo do divino, você vai ter muito o que aprender. Vai ter muito o que aprender. Vai ter que passar por muita coisa que não dê certo, até você dizer, mas eu devia estar fazendo pelo divino. Um dia se vai concluir isto. Não é muito normal, mas é para ser. É para ser, hein? Então está tudo por fazer em nós. Está tudo por fazer. Mas se a gente está tratando desses assuntos, é porque deve ter alguma coisa acontecendo e que precisa continuar, não? Então vamos estar num outro ponto. Como? Tendo a intenção, querendo. Tendo a intenção, querendo e não querendo outra coisa contrária. Porque não adianta ter a intenção e fazer o contrário que você anula aquilo. Tenha a intenção de dar um outro passo. Mas não faça nada que seja contrário a isso. Fique na intenção, fique na intenção, fique na intenção, porque acontece.